voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Eu tenho medo dessa voz aí. Comando é dele, Carlos Rocha.
Quem é esse rapaz? Quem é esse rapaz?
Esse cara.
Não perca na sua rádio, hein? Olha, Ronda Central.
É o Ronda Central, tá na sua emissora. E você pode ir no portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá tem uma rádiozinha, fica um playzinho, um botãozinho de áudio. Lá no topo do portal, aí você fica acompanhando em tempo real.
Real, ao vivo.
O Cleobert, tá funcionando também agora o Central Manhã ao vivo, lá no portal, tudo certinho?
Tá ali, certinho.
Você
se
pode
quiser,
acompanhar também.
Pode acompanhar por lá.
É, você não tá querendo acompanhar no vídeo, não quer ver essas caras feias aqui apresentando o programa?
Pode só ouvir.
Pode só ouvir. É. Você tá no carro, vai só ouvindo lá, não precisa, para não tirar a atenção do trânsito. Mas você já pode ir para o seu trabalho ouvindo.
Só colocar lá no Google, Central de Notícias Brasil.
Aí vai para o portal e no portal tem a rádio para você ouvir e ficar bem informado.
Perfeito.
Olha, o pessoal lá da canal Cidade Verde, lá de Mirinzá, ontem o nosso amigo David entrou aqui e falou que o pessoal lá era da saúde, né? Foi da saúde, da educação. Foi da saúde, que ainda não tinha recebido
saúde.
Do ano passado.
Saúde.
Né? O pagamento lá de dezembro. O que que acontece, Carlos Roger? Avisamos, o David está mandando pra gente, avisamos que o pagamento
já está em conta.
Já está na conta.
Ô,
ontem
glória.
À noite a confirmação veio da prefeitura. Enviou um vídeo aí no WhatsApp da Central.
Da Central
receberam, a produção recebeu? Tem o vídeo? Deve estar ainda com a dona Janaína.
Atenção, produção.
A pergunta que fica, por que não sentaram e dialogaram com a categoria e foi preciso ameaçar de uma forma desnecessária, né, criar com apenas 20 dias de gestão? A comunicação é fundamental. É isso aí o nosso papel, o que nós devemos fazer. Né? Oh, e também não foi, David, só aí não. Aconteceu também lá em Fortaleza dos Nogueiras.
Sim.
Atenção, Jô. Atenção, Paulo Artagnan. A matéria aí no portal da Central de Notícias Brasil, o sindicato da categoria reivindicando o pagamento do salário dos servidores da saúde. São três municípios lá da região. Quem fez essa matéria para a gente foi o repórter Paulo Artagnan. Nós queremos saber o resultado de que ontem era para ter uma assembleia no final da tarde, né? Nós queremos saber do resultado para a gente divulgar aqui também no Central Manhã o que que a categoria decidiu e se a prefeita já resolveu pagar os atrasados aí do mês de dezembro para o pessoal. Né? Então você também que está numa situação aí na sua cidade, na sua região, mande para a gente aqui, quando a gente fala aqui rapidamente,
O
prefeito diz, rapaz, bora resolver que o negócio já chegou, foi lá fora, né? Para tentar resolver, mas bora resolver? Tem outro assunto para nós resolver.
Sim.
E eu tenho a grata satisfação, enquanto o Donald Trump mais o Elon Musk estão lá nos Estados Unidos dizendo que nós dependemos mais dele do que ele de nós. Depende da gente.
É verdade.
Os japoneses estão, juntamente com os chineses e americanos, tentando lançar a TV 3.0, a Central de Notícias Brasil. Atenção, é para essa para ti, Donald Trump. A Central de Notícias Brasil está lançando a mídia 3.0. Vamos mostrar aí o portal e vamos trazer o áudio chamando a atenção para uma premiação que nós vamos dar aqui, um sorteio que nós vamos fazer para os nossos colegas de rádio, os nossos diretores. Atenção!
Atenção, diretor de rádio. A Central de Notícias Brasil está dando o primeiro passo para que sua emissora esteja preparada para a mídia 3.0, totalmente digital. Para isso, estará sorteando 5 computadores com processador Intel Core i7, 16 GB de memória RAM, 480 GB de SSD e placa de vídeo de 4 GB. Esse moderno computador vai permitir a instalação de tudo o que você precisa para garantir mais qualidade na programação e gerenciar o sistema de recebimento de mídia e de pagamentos. Para concorrer a um desses valiosos prêmios é muito fácil. Basta manter o cadastro da sua rádio atualizado. Vá agora mesmo ao portal centraldenoticiasbrasil.com e atualize. Não esqueça de inserir todos os programas da emissora, horário, nome do locutor e os preços das mídias. Além do computador, sua rádio também vai ganhar um moderno portal de notícias com hospedagem vitalícia paga pela Central de Notícias Brasil. Quer mais? Você ainda terá um aplicativo para compartilhar junto com o portal e divulgação gratuita da sua rádio para todo o Brasil. Não perca tempo. São 5 modernos computadores esperando por você no dia 31 de janeiro. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte através do WhatsApp 98981879376. Em breve teremos novidades para TV, portal, outdoor, painel LED, carro de som e mídias sociais. Aguardem! É a Central de Notícias Brasil, preparando você para a mídia 3.0, a mídia totalmente digital.
Maravilha,
entendeu,
viu?
O recado, Carlos Jorge? Tem muita coisa que não dá para esse locutor aí da voz grossa falar tudo, né? Porque senão fica muito tempo. Além disso, né? Além do computador.
Quem é que não quer um computador novo? Computador,
e não é qualquer computador.
Não.
É um super computador. É um super computador. 480 megabytes de SSD, não é mais aquele HD antigo, não.
Tem muita SSD, rádio que não tem um desse aí. Tem muita rádio que não tem.
É aquele que brilhosão, que fica três ventiladores.
É igual aquele que o Carlos Roger usa ali na redação.
Exatamente, tá, é daqueles.
Muito,
né?
Bom.
Nós não queremos dar qualquer prêmio para a rádio. A rádio merece. Enquanto isso, vamos
recado
de notícia.
Recado dado.
Vamos de notícia.
E, diretor, a gente já pode falar sobre o Corpo de Bombeiros, que está reforçando aí a segurança?
Pode sim, que é notícia. Para poder ter audiência nas áreas.
Olha, levantar a audiência nas áreas. Muitos casos repercutindo sobre salvamento de pessoas em afogamento na Orla Marítima de São Luís. Por conta disso, já existe a Operação Praia Segura, mas agora o Corpo de Bombeiros anunciou que está reforçando ainda mais a segurança em praias como do Calhau e São Marcos. Vamos acompanhar.
Novas placas de sinalização estão sendo instaladas em áreas de risco para prevenir acidentes e salvar vidas. O advogado Aurélio frequenta sempre a praia e achou a sinalização importante.
Pra gente que gosta aqui do mar, né, dessa experiência de acompanhar aqui essa linda paisagem, é sempre bom a gente ter esse alerta, porque apesar de eu ser da cidade, eu vejo que muitas pessoas, a gente recebe muitos turistas, então é importante ter esse alerta para a população.
As placas foram colocadas em pontos estratégicos, como áreas próximas às pedras e zonas de correnteza, com mensagens claras e símbolos de fácil entendimento. Bandeiras vermelhas também ajudam a identificar os trechos mais perigosos ao longo da praia. O comandante do BPMAR, Major Jonathan Coutinho, destaca que essa medida faz parte de um esforço contínuo para garantir a segurança de quem frequenta as praias.
É mais uma medida de prevenção nas praias de São Luís. Essas placas estão sinalizadas onde não deve banhar, também está em inglês para os turistas, além do QR Code, onde você pode baixar o aplicativo Praia Segura SLZ, onde tem mais detalhes das praias de São Luís e o que você deve fazer caso se depare com uma situação de...
Novas.
Olha, Humberto Fernandes, o mar está agitado.
Pois é.
E uma prova disso...
Parece uma medida simples, né? Colocar
uma bandeirinha.
Olha, aqui é perigoso.
É.
Mas essa bandeirinha pode salvar uma vida.
Pode salvar uma
vida.
E ela todo pessoas. Mundo vê, porque é vermelhona.
É, vermelhona.
Vermelho é sinal de perigo.
Não é o pessoal de esquerda que está botando isso?
Não, é coincidência. E o Beto Fernandes, uma prova...
É o Corpo de Bombeiros.
E o vermelho é um sinal, é uma cor...
Alerta.
Universal de alerta.
É. E o Beto Fernandes... Perigo. Alerta é amarelo.
É, o perigo. Uma prova de que a maré da região metropolitana de São Luís está muito agitada. A gente tem conversado com pescadores, surfistas, kitesurfistas, bombeiros. Aconteceu aquele caso lá na Raposa.
Pois você pode falar pra rapaz, gente? Bora trazer esse caso da Raposa. E encontraram um Corsa Classic que ficou atolado na praia de Mangue Seco,
olha
lá
aí,
na região metropolitana
de São Luís.
Olha aí.
Cadê o carro, Humberto?
Aí me mandaram essa informação. Olha aí como é que tá a situação desse carro.
Só uma banda do lado de fora.
Só o teto ali. Apareceu só o suporte que fica em cima.
É.
Apareceu na praia. O povo disse, aqui tem alguma coisa. Aí foi achado, tava esse Corsa Classic, que foi simplesmente engolido. Pela praia.
Isso aí é lá na praia. Olha, do
Mangue Seco. Você tá engolindo
o
carro, imagine você. aqui é mais leve.
Isso aí é praia do Mangue Seco.
É, na região da Raposa.
Muito procurada.
Aí o pessoal também disse assim, olha, a população ficou assustada. Eu digo, imagina o dono do carro.
O dono do carro.
O susto.
Ainda presta pra alguma coisa um carro desse, Humberto?
Pode ser, o motor o ferro é velho. De aço, né?
Ferro velho.
Pode ser que ainda dê pra recuperar. Mas, e aí o carro tava todo fechadinho, mas não é a prova d'água, né?
Não, aí.
Deve ter sofrido
prejuízo, hein? Tome cuidado, hein?
Tome cuidado. Na hora que você perceber, tá lá, eu não sei o que aconteceu aí, né? Mas às vezes o cidadão fica muito entretido ali.
É verdade.
Distraído com outras coisas.
Às vezes a maré subindo. Senta ali num bar.
E a maré subindo.
Aí ele dá as costas.
Começa a tomar cerveja demais, aí a vista vai ficando turva.
Isso eles fazem também com criança. Esquece a criança,
né? Quando vai procurar, né?
Eu vi um caso de uma criança que se perdeu dos pais na Praia do Araçagi e foi encontrada no olho d'água. Só pra você ter uma ideia da distância.
Rapaz, ontem teve uma furada, não foi? Uma barrigada de muitos...
Aconteceu sim.
Veículos de comunicação aqui.
Menos a central de notícias.
Nessa, né?
O que acontece? Os 5 maranhenses que estão desaparecidos lá em Mato Grosso, ontem surgiu uma notícia de que os 5 foram encontrados mortos.
Pois,
sabe o que acontece?
Pois é,
eles misturaram a notícia.
Tinha dito que os últimos maranhenses.
O que acontece, Humberto? Uma chacina que aconteceu em Mato Grosso em 2022, pegaram um trecho dessa reportagem e misturaram. É a fake news, é a notícia falsa.
Montada, né?
A montada. É a informação negativa que a gente vem combatendo aqui direto. E a gente tem um vídeo de um jornalista lá da região de Mato Grosso, que falou aqui, explicou detalhes e ainda mostrou até áudio, os últimos áudios dos maranhenses e desmentiu a coisa toda. Vamos acompanhar.
Vamos lá, vou atualizar a informação aqui referente aos 5 maranhenses que infelizmente estão desaparecidos aqui em Mato Grosso. Eles vieram no Maranhão em busca de uma oportunidade de trabalho. Eles estão há 11 dias desaparecidos. A última informação deles foi no dia 9 deste mês. Acontece que no dia 7 de janeiro, eles saem do município de Buriticupu, às 15 horas. No ônibus embarcam o Mefibosec, o Emerson e o Diogo. Os três entram neste ônibus com destino a Mato Grosso, a cidade de Várzea Grande. Dentro do ônibus, segundo informações, já tinham outros dois maranhenses que viriam para cá, que depois foi possível identificar que seriam os dois irmãos, que é o Alisson. Aí acontece o seguinte... Nessa viagem deles para cá, que levou 2 dias, segundo informações da família, eles não conseguiam manter contato. Por quê? Segundo eles, o ônibus era de uma forma clandestina e eles não paravam muito. Então, pouco que eles paravam, não tinha como ter contato ali com a internet e não tinha como manter nenhuma informação. Só que eles chegam aqui em Mato Grosso, em Várzea Grande, no dia 9 às 15 horas. Quando eles chegam, segundo informações, o empresário pega eles na região da Rodovia dos Imigrantes, que fica em Várzea Grande, e encaminha para o alojamento, que seria um espaço onde eles ficariam até o dia seguinte, onde eles iriam fazer um exame admissional para realizar a função na referida empresa. Naquele dia, no dia 9, aconteceu algumas coisas ali. Quando eles chegam, eles se acomodam. Essa foto que eu estou mostrando para vocês agora é a foto do Mefibosec que encaminhou para a esposa dentro do alojamento. Ele deitado na cama, atrás ali a mala dele, os pertences, dentro desse alojamento. Ele mandou para ela dizendo que estava ali já descansando. Algumas horas depois, por volta ali das 20 horas, 20 horas e 30, ele encaminha um áudio para a esposa dizendo: olha, o Diogo ele foi pego por facção criminosa. E disse pouco mais, só que na sequência esse áudio foi apagado. E aí ele disse o seguinte, que foi mandado de forma equivocada. Tudo bem. Só que aí, algumas horas depois, isso às 20 horas, às 21 horas, ele fala que... ele estava aguardando ali o filho do patrão dele que iria levar um lanche para eles, né? Aí, assim foi, só que também essa informação foi apagada. A esposa não soube explicar o motivo. Ele acabou apagando essa mensagem. Aí acontece uma outra situação. O que eu quero dizer aqui é que é um pouco mais grave dessa informação. Por quê? É um áudio que o Mefibosec grava pelo celular, no WhatsApp, e encaminha para a esposa. É como se tivesse acontecendo algo dentro do alojamento, e ele ali preocupado, ele grava e encaminha um áudio ali pouco mais de 8, 9 segundos. Nesse áudio que eu quero compartilhar com vocês, tem duas pessoas que falam ali. Uma é que desconhecido, não sei do que se trata, e o segundo é o Diogo, que é exatamente uma das pessoas que estavam dentro do alojamento. Por quê? Porque por volta ali das 20 horas, quando o Mefibosek mandava as mensagens para a esposa, ele acabou dizendo o seguinte: olha, o teu primo, que é o Emerson, ele acabou saindo com os outros dois aqui, eles foram para a rua, isso no período da tarde. E aí ele ficou meio preocupado, falou: poxa, ele nem conhece o pessoal, não conhece a idade, ele saiu. Ele mandou essa mensagem para a esposa. Depois foi aquela situação, que ele manda dizendo que, ó, ele foi pego por facção criminosa e depois já pagou dizendo que era um engano. Só que aí, quando ele encaminha essas mensagens, dentro do alojamento estava apenas o Mefibosek e o Diogo. Somente os dois, no total dos cinco maranhenses. Os outros três estavam na rua, sem nenhuma informação do paradeiro. Essas imagens que eu estou colocando agora aí são exatamente deles. Ó, o Alisson da Silva Mendes, de 25 anos, ele é irmão do Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, tá? Esse o Alisson da Silva Mendes, de 21 anos, não tinha nenhuma imagem dele. Agora, nós temos aqui para a gente contribuir com essas informações, porque não tínhamos imagens atualizadas dele. Vamos acompanhar o áudio aqui, pessoal, o que diz nessa gravação.
Obrigado, Luiz. E se eles tiverem alguma informação rival, ele vai pro saco, atualizado. Ninguém é criança, não.
Até falei pro outro lá, que aqui é problema.
Vocês prestaram atenção aí? Se tiver envolvido com facção criminosa rival, vai pro saco. Quem será que estava falando nesse áudio aí? De quem é essa voz?
Pois é, essa história precisa de uma intervenção direta agora da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Maranhão.
E do Mato Grosso.
Com a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso. Uhum. Se possível, até a intervenção dos dois governadores. Diz, olha, nós já sabemos quem é a empresa, nós já sabemos o endereço,
onde
nós já sabemos
onde
é que eles estavam e tudo. Agora, vamos mandar rapidamente a polícia atrás para ele poder devolver o pessoal. Saber onde é que está esse pessoal para ele poder retornar para suas casas.
Nós
é
recebemos
o resumo disso, porque o áudio é longo.
É longo, é longo. A gente já teve uma informação que a polícia de Mato Grosso hoje já está observando as imagens de vídeo monitoramento do caminho percorrido por essas pessoas.
Então a polícia já está investigando. Eu quero... A Nivalda Estrela, que é diretora do Sistema Jitirana de Comunicação do município de Barra do Corda. Está nesse momento em Mato Grosso.
Olha
está nesse momento em Mato Grosso. Dizendo aqui, estou aqui em Mato Grosso, estou em Sorriso, voltando das férias, né? Voltando das férias. Colete também mais informações aí, mande para a gente desse caso, para a gente ficar informar os nossos
ouvintes. Que aí não precisa a gente mandar um repórter lá.
Exatamente.
Né? Porque senão a gente manda.
A Nivaldo Estrela já está por lá.
Tá bom.
Faça uma boa viagem de volta e depois
boa
das
viagem,
suas férias.
Minha irmã.
Traga também informação para a gente. Obrigado, Nivaldo. Olha, a professora Sebastiana Mendes está acompanhando lá em Sucupira do Norte. Quero mandar um abraço para o Mauro e Fran, para todo o pessoal que nos acompanha por lá.
E essas informações que nós recebemos aí no vídeo é do jornalista Arthur Garcia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arthur. Obrigado pelas informações. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.